Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Essa parte desse capítulo que nós estamos estudando é muito interessante, porque nós estamos vendo uma mãe suplicando ter um contato com seu filho que já desencarnou. O seu filho se aproxima numa angústia muito grande e aquele tão esperado momento, ele não se dá. Por quê? Por conta das vibrações mentais, né? Uma angustiada por querer saber, encontrar, e o outro angustiado. Então, a angústia, a ansiedade, essa gritaria mental que se dá na nossa mente, ela só nos afasta. E aí fica uma grande dica para todos nós ter o hábito de acalmar a mente, de serenar a mente. Sabe quando a gente vai andando assim, com muita pressa, andando pela rua afobado, e de repente a gente fala, não, eu tenho que andar mais devagar. Aí desacelera. Então, esta é a proposta de a gente, com o tempo, ir aprendendo a desacelerar a nossa mente, porque nós só vamos escutar os encarnados e os desencarnados se nós estivermos com a mente tranquila. Até numa conversa mesmo, se a gente estiver com a mente conturbada, nós não vamos conseguir escutar o que a outra pessoa está falando, o que a outra pessoa está querendo expressar. Estar com essa mente tranquila é uma função nossa. E nós temos que treinar esta tranquilidade, porque se vive melhor, se morre melhor, fica-se melhor no plano espiritual e se reencarna muito melhor também. Então, essa mãe querendo muito a aproximação desse filho, o filho se aproxima numa gritaria mental muito grande, e aí ele fala para ela, e ela, né, como eles dizem aqui, imagina, ela queria saber a notícia do filho, o filho fica ali do lado dela, e qual é a expressão dela? A mãe não lhe via a figura agoniada, contudo, registrava-lhe a presença, através de intraduzível ansiedade a constringir-lhe o peito. Ou seja, ela não conseguia ver o filho, mas ela sentia as vibrações dele. E como ele estava numa ansiedade muito grande, ela sente ansiedade e, óbvio, fica um mal-estar. E aí nós temos que sempre... essa ansiedade é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas falam assim, eu sou ansiosa. Ok, maravilha você se identificar ansioso, mas a pergunta primordial é, o que que você faz para deixar de ser? O que que você faz para controlar? Porque só identificar e ficar repetindo dá uma sensação de aval.
Isso. Dá a concretização, porque as nossas células, principalmente as células nervosas, elas são obedientes. Então, eu falo assim, eu sou ansiosa. Então, eu estou fortalecendo, dando uma ordem para elas, fiquem assim desse estado, né? Uhum. Não mudem, porque eu quero que vocês continuem assim. Então, é isso que a gente tem que ver até, Berenice, eu penso muito nisso, na hora de um passe, na hora de uma prece, né? Será que aquilo que eu estou verbalizando, eu quero mesmo? E eu tenho que me mentalizar, eu sou ansiosa, mas como é que seria a minha vida eu calma? Eu estou agora, houve uma mudança na minha vida em termos de atividade física, né? Eu fazia uma atividade física há 12 anos, e aí em função da franquia ser cara, tudo isso, no local que eu moro, fechou. Aí alguém falou assim, na pracinha, tudo isso. Eu falei assim, eu não vou pra pracinha, porque eu sei, aí olha o autoconhecimento, né? Que o dia que estiver chovendo... Se tiver muito frio, eu sou sensível ao frio, muito mais do que ao calor, né? O dia que estiver chovendo muito frio, eu não vou fazer. E determinadas atividades na vida, acho que é tudo na vida assim. Se você quebrar a rotina, você não faz mais e eu preciso em termos de saúde. Aí fui procurar uma academia. Aí naquela academia tinha um pacote. Aí o pacote tinha uma porção de coisas, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer uma, mas aí tinha uma coisa que me chamou a atenção, que era a yoga. Aí me chamou a atenção, eu falei assim, engraçado. E aí eu até ri de mim, né? Porque eu sei do meu jeitinho como eu sou. Aí você, mas eu vou nesse desafio. Aí eu fui fazendo o que eu tinha que fazer. E uma vez por semana fazer yoga. E aí é muito engraçado que eu fui fazer assim de uma forma até displicente e meio assim, achando que era uma bobagemzinha. E aí no dia seguinte, no próximo encontro, falei com a professora assim, professora, eu descobri músculos e nervos que eu não sabia que possuía. Ela riu muito, né? Porque doeu a beça de madrugada. Mas aí na yoga, no começo, a gente trabalha a respiração. E ela fala alguma coisa assim, no momento que você está inspirando e exalando. Pense firmemente num propósito positivo da sua vida. Uma coisa que você queira. E aí eu fico observando essa postura deles, né? E fazendo tudo, por quê? Você tem que saber o que você quer. E tem gente, né, que chega a sacudir a cabeça, assim, porque a pessoa não sabe o que eu quero mais, né? E ela fala, um propósito na sua vida. Então, o que você quer? E aí, ela uma vez explicou assim, e você pense se você ficaria bem com isso. E aí, um dos rapazinhos, uma beleza, que estava fazendo, ele falou assim, olha, assim que falou, falou assim, eu quero ser muito rico. Mas aí aconteceu, né, lá na faculdade que ele fazia, um sequestro de alguém. Aí ele falou assim, pode desfazer o propósito? Porque aí assim, a riqueza que ele queria era maior do que aquela de alguém que é rico da faculdade dele, que foi sequestrado. Eu assim, não, então isso não é um propósito positivo da minha vida, não. E aí a gente fica pensando, será que quando eu faço uma prece, eu sei o que eu estou pedindo? Será que quando eu falo, eu sou ansiosa, muito ansiosa, né? Ou então, olha, eu sou irritada, que só vem a menor coisa me irrita. Será que eu sei o que eu estou falando, o que eu estou pensando? Será que eu quero mudar aquilo mesmo na minha vida?
Ou você está apenas querendo ter o aval das pessoas para você ser irritada com elas, ser ansiosas. Né? Porque aí você, todo mundo já sabe, então isso me dá uma certa regalia. De ser ansiosa, de ser agressiva com as pessoas, porque afinal de contas eu já falei para as pessoas que eu sou. Exato. E aí nós entramos num estado de hipocrisia, né? De achar do autoconhecimento, porque falamos assim, o passo mais difícil do autoconhecimento é você se reconhecer. Aí quando uma pessoa fala assim, eu sou agressiva, se reconhecendo, mas não está se reconhecendo. Na verdade, ela está querendo dizer para o outro o seguinte, olha, se eu fizer agressividade com você, aguenta firme, tá? Porque eu sou agressivo. Exatamente. Então, apenas falar isso é hipocrisia. Você mostra que é um autoconhecimento quando, na verdade, não é. Só é autoconhecimento quando você identifica e você se propõe efetivamente a mudar aquele estado.
A melhorar, não é?
Exatamente.
Porque senão você não vai melhorar, exatamente.
Senão você apenas está camuflando com a carteirinha as pessoas, para que as pessoas realmente vejam isso. E aí ele continua, o André Luiz falando. Dois vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno e, ladeando por nossa vez o assistente, que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, ouvimos-la clamar mentalmente. Não será melhor segui-lo? Morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho. Aulus, o orientador, aplicou-lhe recursos magnéticos com a que a desventurada criatura experimentou grande alívio e em seguida informou. Anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se à flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal, sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe-ia pavoroso martírio. É interessante isso aqui, porque, olha, ele cometeu suicídio há alguns meses e está ali. E aí, muitas pessoas falam assim, eu não vou ler o livro Memórias de um Suicida, porque é um livro muito pesado. É um livro de grandes aflições. Olha, não vamos nunca repetir isso, porque o Memórias de um Suicida é um livro com final feliz. Olha só, ninguém morre. Já vou dizer no final, né? Ninguém morre. É um livro muito interessante, porque talvez se esse rapazinho tivesse lido, ele tivesse evitado. E aí fica assim naquela coisa, ah, mas é porque o espírito sofre muito, fica lá no vale. Mas você vê, ele está com poucos meses que cometeu o suicídio e está aqui do lado da mãe.
As coisas mudam, né? E aí, gente, é o conhecimento espírita libertador, né? No meu caso pessoal, Gustavo desencarna de uma forma trágica, né? E aí, com 35 dias, eu sonho com ele, quer dizer, sonho não, vislumbro, né? Ele desperto, né? E no processo lá. E o que, que eu fiz? Eu trouxe a sensação física, mas eu chamei o plano espiritual. Por quê? Eu trouxe a sensação física, no meu sentimento, era uma realidade vivida, mas quem sabe, né? É uma perturbação tudo isso. E aí, doutora Erma falou que ele estava desperto e consciente. Então, olha só, por isso que a gente em desencarnação, a gente estudou o Obreiro da Vida Eterna aqui nessa série, há uma fala em que é dito assim, André Luiz fala, não existem duas desencarnações absolutamente iguais. A gente às vezes quer colocar tudo numa caixinha, né? Ah, é suicida, tudo isso, olha aqui a situação. Agora, uma coisa interessante, Berenice, olha só, a mãe chama, né? Ele se aproxima da mãe. Ele é suicida. Qual é a ideia que a mãe tem? Não será melhor segui-lo? Morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho. Olha só. Quando a gente chama, a gente não chama só pelo coração, não. A gente chama também a aflição junto.
Exatamente. Né? Chama as ideias. Isso. Por isso é que a gente não deve chamar os nossos queridos. Mesmo naquela dor absurda que a gente sente... usa intermediários, isso. Usa Jesus, porque nós não temos a capacidade.
Nazaré, exatamente. Né, gente? Assim, espíritos, até uma fala no livro de Antônio de Aquino, né? Em que ele, desculpa, Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, em que ele fala naquela parte depois dos passes, tudo isso, ele diz, né? Aquele guia reconhecidamente, quer dizer, aquele espírito que a gente sabe que é superior. Que vai dar uma orientação de acordo com Jesus, não é? Então, às vezes, aquela criatura, ela convém a mim. Mas será que a vivência dela foi uma vivência cristã? A gente não sabe, não é?
Exatamente. E aí, ela continua. Não poderá, desse modo, recolher-lhe a palavra direta. Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. Então, de alguma forma, eles estão recebendo ajuda. Olha, é um suicida, está recebendo ajuda. Todos recebem ajuda. O sofrimento é uma decisão pessoal. Porque, olha, esse rapaz não está aqui aflito, ele está num ambiente onde tem mentores. Agora, a aflição dele cega. Por isso que nós não podemos fazer movimentos para que a gente fique cego. Não vamos nos cegar. Vamos abrir a nossa mente através do raciocínio. Ele está num ambiente completamente favorável a ele. Ele não consegue enxergar isso. A mãe está num ambiente completamente favorável a ela. Ela não consegue enxergar isso. Como é que é? Por quê? Pelo mau hábito de não saber onde está.
Isso.
Nós vamos para os lugares, passamos por outros, e nós não nos damos conta onde estamos.
Porque a gente não vigia, a gente não observa, isso. A gente não sossega, né?
Uma vez eu participei de uma dinâmica muito interessante num salão, numa casa espírita, que aí a pessoa estava conduzindo sobre isso, sobre a gente prestar atenção nos lugares que nós chegamos. E ela falou assim, mandou as pessoas fecharem os olhos e perguntou se quem é que estava do seu lado, direito ou esquerdo, qual era a roupa, se você não conhecia, como é que essa pessoa estava vestida? Tanto que você conhecia, né? E a pessoa da frente, como é que é a pessoa da frente? E todo mundo se deu conta que as pessoas entram, sentam, estão do lado, estão no ambiente, sem se dar conta. Isso.
Né?
O que está acontecendo?
Não digo, às vezes, nem alto, porque aí se a pessoa chega mais tarde, tudo bem, mas a pessoa chega mais cedo, né? Olhando para o pé do lado, bom dia. olha, né? É. Ou dá um sorriso, né? Assim, isso. Presta atenção, né, gente? Isso. Aproveita e atende até estabelecer laços de simpatia.
Isso. É? Tanto que lá no abrigo, nós temos atendimentos lá, né, com os médicos e tudo mais. E qual é a nossa proposta? De todas as pessoas que chegarem lá buscando ajuda, nós que estamos na recepção, nós envolvermos essa pessoa, prestar atenção nessa pessoa. Essa pessoa não ser um indiferente, porque muitas vezes até no trabalho social há uma divisão de grupos, né? Os trabalhadores acabam ficando entre eles, aí fica aquela diferença, nós e os assistidos.
Exatamente.
E aí nós nos comprometemos para que isso não acontecesse. E foi muito interessante que nós estávamos conversando sobre isso e em seguida recebemos uma orientação espiritual para que nesse dia do trabalho houvesse um almoço comunitário. Para que essas pessoas que vão lá nesse dia em busca de ajuda, que elas almoçassem conosco, mas que o almoço fosse junto, porque senão daqui a pouco separa as mesas, nós e eles. E que fosse de uma forma junta, todo mundo em conjunto, para quê? Justamente
para irmão, né? Fraternidade.
É. E prestar atenção no outro, porque senão você rotula o outro, não, o outro é assistido.
Você olha nos olhos,
aí você só enxerga o outro como assistido. Você não enxerga ele como um espírito. E muitas vezes com a capacidade de ajudar ali é muito grande. E nós estamos justamente fazendo esse trabalho, é uma coisa assim, muito enriquecedora, nós olharmos para ele e ouvirmos inclusive as sugestões, porque às vezes vêm sugestões maravilhosas para o trabalho. E muitas vezes nós estamos convidando também para fazer parte da equipe de voluntário, para fazer parte da equipe assim, de integração, de ajuda, porque nós, às vezes, né, quem faz trabalho social, rotula o outro como incapaz. Olha, você é assistido, então você vem aqui só receber. Você é um coitadinho e eu vou salvar a sua vida. Quando, na verdade, nós temos que abrir o grupo e perguntar. Então, nós perguntamos, olha, quem quer vir trabalhar aqui como voluntário, né? Vem, é assistido e voluntário ao mesmo tempo, como nós.
A gente, é aquilo, né, Berenice? É porque a gente não coloca o espelho diante da nossa face. Porque se a gente observar bem, como a gente é assistidão. E aquele outro, às vezes, é assistido uma vez por mês. A gente é 24 horas, a semana toda, o mês todo. Né?
Exatamente, exatamente. É isso aí. E aí o Hilário fala, dê certo, não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. O mentor fala, isso mesmo. Aliás, considerei a meu modo, né? O André Luiz. A mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos.
A gente tem, haverá falsos cristos e falsos profetas do Evangelho. Ele nos esclarece bem, né? Quem são os médiuns? Médiuns são os profetas. E como profeta, na antiguidade, era quem adivinhava, né? Era quem conduzia e tudo. A gente, na nossa civilização ocidental, a visão era essa. A gente tem essa ideia que o médium tem que saber tudo, tem que adivinhar, tem que resolver tudo, tudo isso, né? Mas ele fala que, na verdade, né? O que é a mediunidade? O que é profetizar, né? Profetizar é falar. As vozes do céu, né? É trazer alguma coisa superior. Ah, mas tem profeta de mentira? Tem. Tem profeta que fala coisa ruim? Tem. Mas o objetivo é o quê? Ajudar a humanidade a caminhar melhor. Conduzir a humanidade, né?
E aí o Aulus vem falando, sim, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências jaz há muitos séculos metidos nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitamente o corpo das relações celestiais.
Pois essa questão, a gente vai parar só um pouquinho aqui nessa questão de culto exterior, né? Ainda há pouco a gente falava assim, em alguns programas, os apetrechos que Dona Ambrosina usava para passar as mensagens. O que era? Lápis e papel. E a gente e aprende com Kardec em mediunidade, quanto mais simples, mais belo, mais espontâneo, mais comprovador da existência do espírito é o fenômeno. A gente, às vezes, começa a sofisticar muito, a aparelhar muito, a fazer muita coisa, e a gente vai tirando da mediunidade a característica que é fundamental, que é a espontaneidade. Quando Kardec pergunta aos espíritos, quando ele fala, né, lá no desenvolvimento mediúnico, que ele aprendeu dos espíritos, lá no livro dos médiuns, se há algum sinal exterior que se possa ver que fulano é ou não médium, o que, é que os espíritos falam? Não, é experimentar. E a característica da experimentação é o quê? É se oferecer uma condição essencial básica e, a partir daí, observar o que acontece, não fazer o contrário, né? Então, quando ele fala aqui, espetáculo de culto exterior, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que é exterior que vem atrapalhar a beleza da mediunidade, das revelações celestiais, né?
É isso aí. E aí ele continua, notadamente o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos templos. Porque realmente, né, é interessante que tem o museu no Vaticano, que é o Museu das Almas. Ele é fechado para visitação, mas teve aquele Clóvis, se eu não me engano, ele até da Bahia, se eu não me engano, que ele é espírita, ele é jornalista, e ele fez uma peregrinação muito grande, com vários estudiosos, com contato no Vaticano, e ele teve um acesso a esse museu. Ele, inclusive, gravou e, na época, ele vendeu essa reportagem para o Fantástico, e está até na internet. Se você colocar lá na internet, o Museu dos Mortos no Vaticano, ele fez uma filmagem, inclusive, clandestina, que ele mesmo disse que foi clandestina. É um museu onde tem várias coisas que aconteceram mediunicamente. Coisas queimadas, materializações, que eles não sabem explicar, mas que, ao longo do tempo, eles guardaram, e são tantas as coisas que isso fez um museu. Só que, como eles não querem dar explicação a respeito disso, então prefere deixar isso guardado. Né? Mas é muito interessante, porque ele está dizendo aqui que o cristianismo, ele deveria... Ele veio com essa proposta, né, de abrir as mentes, mas, infelizmente, os homens do poder fecharam, prenderam a mente. E é muito interessante... principalmente os dirigentes de casa espírita...
Para a gente não cair nisso, né?
Exatamente, novamente. Exatamente. Que pega a informação da doutrina espírita e manipula. Ah. E fecha, como ele diz aqui, notadamente o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos templos. E muitas casas espíritas estão indo para esse superficialismo, né? Apenas para a questão da divulgação da doutrina, mas uma divulgação onde não abre a mente, fecha a mente, né? Proibindo determinadas coisas, querendo se apoderar de médiuns, querendo se apoderar...
O administrativo sendo superior ao mediúnico, né? E exatamente, a liberdade que a doutrina espírita dá, que é a mesma liberdade cristã. Quando eu vejo, Berenice, a luta de Paulo de Tarso, né? Que ele vai aos gentios, ele vai a quem, né? Aquele povo que não estava pronto para nada, né? E a liberdade de expressar o evangelho, e que ele fica muito chocado quando se tenta segurar o evangelho dentro da... Quer dizer, ao invés de o adaptar a minha vida, a doutrina, eu vou adaptar o meu conhecimento à doutrina, eu faço o contrário. E aí eu amesquinho um conhecimento que é libertador, né? Eu escravizo algo que é libertador.
É por isso que nós temos que estudar a doutrina e sermos donos da doutrina em nós, para que a gente não se deixe render, nem se vender para nenhuma situação onde vá haver um embotamento da doutrina espírita. Doutrina espírita é libertadora. O conhecimento está para todos e o limite é o infinito. Vamos pensar sobre isso. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.